É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o juiz Nicola Frascati Júnior. Ele vai trazer para a gente mais informações sobre o livro Ética e Acesso à Justiça à Luz dos Direitos da Personalidade, obra que foi recentemente lançada pelo magistrado. E você, ouvinte, caso tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Nicola. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio É Paraná. É um prazer, com satisfação, que eu recebi o convite e espero aí atender as expectativas desse grupo tão seleto, né, de pessoas aí que têm a oportunidade de nos ouvir.
Obrigada, doutor. E para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir primeiramente para o senhor contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o seu livro Ética e Acesso à Justiça à Luz dos Direitos da Personalidade. Conta um pouquinho para a gente sobre o que dispõe essa obra que foi recentemente lançada.
O tema, assim, né, o título, melhor dizendo, ele já é um pouco autossugestivo, mas justamente sobre essa questão do acesso à justiça que é debatida há muito, muito tempo, né, na doutrina, do que vem a ser efetivamente o acesso à justiça, em que ele consiste e o alcance que isso efetivamente deve ser conseguido, assim, notadamente pelo Poder Judiciário, que é o nosso caso aqui, do qual eu faço parte, né? E é bem isso, quer dizer, a gente vai, assim, conseguir pensar num acesso à justiça efetivo, com eficiência, com a resolução dos conflitos de interesse, assim por diante, no meu ponto de vista, desde que todos os integrantes desse jogo, vamos dizer assim, como dizia Calamandrei lá, desde que todos eles estejam, né, imbuídos desse valor, né, desse sentimento maior, aí, vamos dizer assim, que é a ética. Então, e isso principalmente nos dias em que vivemos, né, em que tanto se debate, em que a sociedade brasileira se debruça sobre essa reflexão tão importante, né, que se faz necessário nesse mundo aí atual, eu tentei dar um enfoque disso no processo judicial, para que ele efetivamente atinja os seus escopos.
E, doutor, qual que foi a motivação do senhor para escrever esse livro? Por que a escolha desse tema em específico? Por que é tão importante a gente falar sobre esse assunto?
Exatamente. Esse, assim, foi o ponto principal, Jéssica, assim, que me levou realmente a tentar escrever sobre esse tema que é tão difícil, assim, e que nos, vamos dizer assim, que a humanidade, assim, tenta entender e buscar esse valor final aí, né, até da própria convivência harmônica e social, desde os filósofos gregos até hoje ainda estamos tentando descobrir isso. Então, veja, eu como operador de direito, como magistrado há 15 anos, a gente sempre ouve até bastante críticas, né, sobre a atuação jurisdicional e alguns elogios, mas basicamente mais críticas do que elogios. E aí que foi isso que me levou a escrever. Por que que isso acontece? Por que que sempre a prestação jurisdicional ela é tão mal vista pelos operadores, pelos integrantes do processo judicial, sempre essa cobrança maior, assim, e que, no meu ponto de vista, lógico que eu defendo ali, não pode recair só apenas e tão somente nas costas dos magistrados. O que que eu busquei ali? Então, ao longo desses 15 anos, eu que é um período de tempo razoável, considerável, eu tive a oportunidade de passar por muitos processos. E efetivamente, a gente sabe, nada realmente é perfeito aqui, mas assim, nem todos esses processos, uma grande maioria, por sinal, essa demora, essa ineficiência, eu gosto de usar esse termo, da prestação judicial, não pode ser calcado somente no magistrado. Então, isso deixa a gente muito infeliz. O operador do direito, quando ele observa que o processo não atinge o seu fim, que é a realização da justiça, pacificação social, e, enfim, a solução, quando você tenta alcançar todos os escopos, né, processuais, a gente fica muito frustrado. Então, foi por isso que eu falei assim, não, eu tenho que tentar ver aqui o que nos leva a isso. E foi por isso que eu escolhi escrever sobre esse tema, e no meu ponto de vista, no livro eu deixo isso bastante claro, é justamente a ausência de ética dos integrantes desse processo, desse jogo, como eu disse, que infelizmente leva à ineficiência da prestação jurisdicional. E aí eu quero deixar bastante claro, não só de alguns, mas como um todo, todos os integrantes. Então, se todos eles estiverem efetivamente imbuídos e agindo de forma ética, o processo, consequentemente, também atingirá o seu fim. Então, basicamente, é isso. Bem resumidamente, assim, né?
Interessante, doutor. E, doutor, para a gente situar ainda um pouco melhor os nossos ouvintes dentro desse assunto que é tão complexo, queria pedir para o senhor explicar para a gente o que significa a gente falar em direitos da personalidade e quais são as características desses direitos?
Então, basicamente, por que aqui os direitos da personalidade? Justamente porque o direito de acesso à justiça é tido, vamos dizer assim, como uma espécie de direito da personalidade. Aqui a gente pode fazer uma diferenciação entre direito da personalidade e direitos fundamentais. Então, o acesso à justiça seria visto, assim, primeiramente como um direito fundamental do cidadão. E aqui a pequena diferenciação entre direito fundamental e direito da personalidade estaria basicamente no enfoque que se é dado. Por exemplo, direito fundamental é naquela relação direta, direito constitucional, vamos dizer assim, direito público entre o cidadão e o Estado. E direito de personalidade a gente poderia vislumbrar assim como uma relação privada, regida pelo direito civil, pelo Código Civil. Mas a grosso modo, poderíamos dizer assim que em certos momentos acabam até se confundindo, porque tanto os direitos fundamentais como os direitos da personalidade acabam sendo previstos nos dois textos, né, nos dois códigos, tanto na Constituição como no direito civil. No direito civil aqui agora, recentemente, 2002, podemos dizer assim, recentemente, foi inserido um capítulo específico ali para eles, né, do artigo 11 ao 21 do Código Civil. E muitas vezes acaba essa zona de interseção entre ambos acaba sendo bastante grande. Então, usando aqui num termo genérico, direitos da personalidade, eles têm, assim, são os direitos básicos, íncitos, assim, essenciais de todo cidadão. São aqueles direitos primeiros, assim. E a doutrina ainda se divide, ainda se isso até seria uma espécie de direito natural, não é? Do cidadão, um jus positivismo, vamos dizer assim, em contrapartida também com o outro lado da doutrina que entende que isso não ocorre. No Brasil hoje ainda predomina, né, o entendimento de que isso é um direito, vamos dizer assim, natural do cidadão, como o caso Augusto Bitar, Limongi França, assim, defendiam, e vários outros doutrinadores, não é? Então, eles têm essas características de ser algo assim íncito. São direitos inalienáveis, direitos que não são sujeitos ao seu titular sequer poderia abrir mão deles, exatamente. Exceto algumas exceções, como por exemplo direito de imagem, direito à voz, direito a partes destacadas do corpo, quando, por exemplo, assim, a pessoa vende uma parte, cabelo, por exemplo, assim, né? Então, é uma parte muito diminuta, porque os direitos da personalidade se referem a três aspectos principais, assim, da convivência, da formação do ser humano. São aspectos psíquicos, morais e intelectuais do ser humano. Então, quer dizer respeito até a própria partes do corpo do uhum. indivíduo. Então, por exemplo, você não pode abrir mão, como Gandhi se diz bastante, de partes do seu corpo, por exemplo, vender um rim, vender um órgão do corpo, né? Isso é proibido, porque justamente porque por se entender que é um direito, que isso integra os direitos de personalidade do cidadão. Então, assim, são direitos perpétuos, assim, aquele núcleo mais íntimo, mais restrito ali do ser humano, que não pode ser direitos que sequer podem ser tolhidos por ele próprio, quando muito pelos demais integrantes do corpo social, não é? Então, assim, para resumir, são direitos essenciais para subsistência humana.
Uhum. E, doutor, voltando um pouquinho no que o senhor explicou para os nossos ouvintes, direitos da personalidade, então, são um pouco diferentes da gente falar em direitos fundamentais, né?
É, justamente por esse aspecto, assim, de visão que a gente pode ter, porque quando a gente diz ali direitos fundamentais, a gente está envolvendo ali uma relação já mais de direito constitucional, essa uhum. relação direto com o próprio Estado, né? O Estado deve observar esses direitos em relação aos cidadãos. E os direitos de personalidade seria mais uma relação privada, regida pelo direito civil. Como eu disse, no final das contas, quando você argue, por exemplo, numa ação uma relação privada em que um particular está exigindo do outro uma indenização por um desrespeito a um direito de personalidade uhum. seu, direito à imagem, praticamente, isso a gente se vê muito hoje, né? Essas, por exemplo, quando fotos postadas aí indevidamente, em que se fere o direito de imagem, da privacidade, ao sossego, vamos dizer assim, que a pessoa tem, aquela esfera mais íntima do cidadão, a pessoa não acaba utilizando só as normas de direito, do direito civil, acaba usando também da Constituição, porque lá também estão previstos, né? Então, como eu disse, a área de interseção entre eles é bastante grande, mas doutrinariamente, vamos dizer assim, tecnicamente existe uhum. essa diferenciação entre os direitos de personalidade e direitos direitos fundamentais. Existem outras denominações também, como direitos do homem, direitos do cidadão, direitos Sim. fundamentais e assim por diante. A doutrina é bastante, vamos dizer assim, ela é bastante grande nessa nomenclatura desses direitos, né?
Uhum. E, doutor Nicola, a gente pode dizer para os nossos ouvintes que o acesso à justiça é um direito fundamental e também um direito da personalidade do cidadão?
Isso, exatamente. Então, como eu disse, porque lá na Constituição nós temos essa previsão expressa de que o acesso à justiça é um direito do cidadão. E aí, nesse aspecto, ele é visto como um direito fundamental, sim, do cidadão. E agora, o que tem que ser visto, assim, e dito, quero crer, é que os direitos da o acesso à justiça, melhor dizendo, ele é um direito fundamental, mas ele quer dizer o quê? Não que a pessoa tenha o acesso de simplesmente ingressar com uma ação perante o judiciário. O direito o acesso à justiça é diferente de acesso ao poder judiciário.
Uhum.
Direito à justiça aqui numa visão mais ampla e mais profunda, numa análise assim mais vertical mesmo, você tem direito à realização, à satisfação da justiça, desde que lesada efetivamente no seu caso concreto ali. Então é isso que eu defendo bastante no livro, que é aquilo que eu disse lá no começo, que o cidadão, desde que lesado em um direito seu, qualquer que seja, especialmente até inclusive um direito de personalidade ou fundamental, ele tem o direito de ver essa reparação realizada num tempo justo, de uma forma eficaz e ágil. Então, é isso que, uhum. que é fundamental. Não é simplesmente, não, eu ingresso lá no judiciário e esse meu direito está garantido.
Está consolidado,
não.
Né?
Exatamente. Você tem que ter, uma prestação judicial eficaz, uhum. eficiente, justa e célere. É isso que é o que eu entendo, pelo menos vou dizer assim, como o acesso à justiça previsto lá no artigo 35 da Constituição, no inciso 35 do artigo 5º da Constituição. E é isso que eu defendo ao longo de todo o livro, e que não depende única e exclusivamente do poder judiciário, do juiz de direito ou do magistrado. Ele vai depender, para que isso ocorra, para que esse escopo seja atingido, para que essa meta seja atingida, ele vai depender da atuação de todos os integrantes do processo, sem distinção.
Uhum. E, doutor, quais são as principais dificuldades que a gente poderia citar para os nossos ouvintes atualmente, encontradas pelo poder público, para que esse direito ele se concretize na prática? O que é mais difícil em todo esse processo?
Então, isso é, esse é o, a pedra de toque aqui da questão. Veja, nós temos hoje no Brasil, tem um capítulo específico que eu trato aqui na, no livro, capítulo 4 especificamente, em que eu cito ali a crise que o ensino jurídico vem vivenciando no Brasil, não de hoje, mas de longa data. Então, veja, o Brasil, ele apresenta hoje, como consta aqui no material contido no livro, 1.308 faculdades de direito autorizadas a funcionar em todo o território nacional. Veja.
Um número expressivo, né?
1.308 no Brasil, correto? Se nós formos pegar o mundo inteiro, menos o Brasil, lógico, todo o resto do mundo, eles têm algo em torno de 1.120 faculdades.
Nossa.
Então, veja, alguma coisa está errada. Ou o resto do mundo inteiro está errado e o Brasil está certo, ou o resto do mundo todo está certo e o Brasil errado. Infelizmente, nessa situação, quero crer que é a segunda opção que é a verdadeira. Porque não é concebível que todo o resto do mundo tenha uma quantidade menor de faculdade de direito que o Brasil. Bom, e isso, infelizmente, nos leva ao quê? A uma oferta muito grande aqui no mercado de profissionais do direito. E veja só, por exemplo, a título de argumentação, a OAB hoje já ultrapassou o número de 1.100.000 advogados inscritos nos seus quadros, fora os mais de 1.500.000 de pessoas que se formam e sequer conseguem ingressar nos quadros da OAB.
Sim.
E aí aqui também eu estou excluindo todos os demais concursos públicos, né? Isso só na área da advocacia. Estou excluindo todos os demais concursos de promotor, juiz, delegado, até que assim, todos os demais. Então veja, e é o que eu digo aqui, infelizmente no Brasil hoje a formação do curso jurídico não vem sendo aquela adequada. E isso nos leva o quê? Uma má prestação da justiça, uma má prestação jurisdicional. Porque nem todos têm aquela formação que se desejaria que um profissional do direito recebesse. Então, infelizmente, como eu disse, aquela atuação ética que se deveria esperar de todos os integrantes da relação jurídico-processual, acaba não ocorrendo. Justamente até porque sequer, na maioria desses cursos, questões humanísticas, dentre os quais se inseriria a ética, são dadas aos futuros profissionais do direito. Então, como se esperar que uma pessoa atue eticamente dentro de uma relação jurídico-processual, que é uma relação, além de envolver a relação entre as partes ali de direito privado, muitas vezes, ou uma relação de direito público, porque ela envolve diretamente a relação com um dos poderes do Estado. Como se esperar que essas pessoas ali se ajam eticamente se sequer lhes foi ofertado esse ensino durante o curso superior? Não se ensina filosofia, não se ensina sociologia, não se ensina ética, não se ensina de ciência política. E aí como que se esperar de uma atuação condigna com esses preceitos ali que constam na nossa Constituição no processo, né? Então, no meu ponto de vista, é exatamente isso que impede que o processo atinja o seu fim, ou seja, que o acesso à justiça seja atingido. E isso à luz dos direitos da personalidade, justamente porque esse é um direito fundamental ou da personalidade de todo qualquer cidadão.
E, doutor Nicola, um dos pontos, então, que o senhor defende no livro, e eu acho interessante a gente destacar, reforçar para os nossos ouvintes, é que é preciso, então, de uma cooperação de todos os envolvidos para que o efetivo acesso à justiça seja alcançado. Sem isso, não tem como alcançar esse acesso à justiça, né, doutor?
Exatamente. Veja que, assim, isso não é coisa da minha cabeça, né? Porque poderia falar assim, Não é eu que estou dizendo isso. Inclusive, agora, no recentíssimo Código de Processo Civil, o artigo 5º e 6º ali, ou seja, as suas regras gerais ali que permeiam, então, ou seja, todos os demais artigos do Código, está previsto expressamente que todos os integrantes do processo têm que agir de boa fé e colaborar uns com os outros. Então, esse é o ponto fundamental do novo processo civil. É isso que se espera de todos os seus integrantes. Então, a gente não pode, por isso que eu repito isso, não pode colocar apenas na conta ali do magistrado, do Poder Judiciário, do Tribunal, do Poder Judiciário, enfim, de que o processo não atinge seu fim por única e exclusiva culpa dele. Não, porque depende de todos. Se a parte A não colaborar com a parte B, nós não vamos atingir esse fim. Se o servidor também passa pelo próprio servidor, se o servidor também não agir eticamente ali dentro do processo, o processo não vai atingir seu fim. Se a testemunha não agir eticamente, se o perito, eventualmente, que integraram uma lide não agir, ou seja, todos, os advogados principalmente, também não expuserem os fatos da forma como ele efetivamente ocorreu, nem alterando, nem modificando, nem omitindo qualquer dado para o processo. Então, assim, é algo bastante complexo. Complexo assim na prática, né? Porque na teoria é bastante simples.
Parece era que todos fácil, apenas...
né, doutor? Seria muito fácil, né? A gente teoria, na teoria é bastante fácil. Seria o quê? Que todos agissem de acordo com a verdade dos fatos, vamos dizer assim, né? Olha, foi o que aconteceu, é isso, eu entendo que tenho esse direito. O outro diria, não, eu entendo que é assim. Todos os integrantes do processo, o promotor ou o juiz que também atuassem, observando esses fatos e eticamente também dissesse, não, o direito é esse, pronto, acabou. Só que na prática, infelizmente, não é isso que a gente presencia, né? Então, é porque a concepção que eu defendo aqui de direitos de personalidade é uma concepção um pouco mais moderna, até faço essa distinção durante o livro, que existe a concepção de direito de personalidade mais antiga e a mais contemporânea, seria de que a pessoa só pode ser detentora de direitos de personalidade desde que ela se entenda como integrante de um corpo social que se realiza na sua convivência com os demais. Então, eu não posso ser considerado uma pessoa, um cidadão, se eu não pressupor que eu só vou me realizar, vou atingir o fim a que eu estou aqui proposto. Isso já é uma questão mais filosófica, né? Mas, assim, eu só vou atingir essa meta como pessoa, como homem, desde que eu me entenda como integrante de um corpo social e que só vou realizar o meu fim, atingir o fim para que eu exista, que esteja aqui, que vai ser qual? Me realizar no convívio com os demais, um convívio harmônico, solidário e fraterno com os demais. E isso desde que eu haja como? Eticamente. E isso também não é da minha cabeça, porque se a gente for pegar o próprio preâmbulo da Constituição da República, está escrito isso, que a sociedade brasileira é a sociedade fraterna, solidária, que prega o convívio harmônico entre todos. E até no próprio artigo 1º, inciso 3º da Constituição, está escrito isso. Então, quer dizer, a gente tem que fazer o quê? Cumprir esses comandos, essas normas e, veja, esses princípios que formaram a sociedade, né? E que, infelizmente, nesses dias em que presenciamos aqui essa pós-modernidade, vamos dizer assim, infelizmente, né, como dizia o Sigmund Bauman, né, a gente está hoje aí numa sociedade líquida, né, o que se prega, que é até um termo que eu uso aqui também no livro, nós vivemos o período da sociedade individual, né, que é um pleonasmo, não tem como, né, mas infelizmente é isso, em que o líquido está prevalecendo sobre o sólido, segundo a sua obra, e que eu adoto aqui, concordo plenamente, e que a sociedade só se preocupa cada vez mais com o quê? Paradoxalmente, com o individual, ou seja, ninguém está preocupado com essa questão da solidariedade com o seu próximo ali. E exemplos seriam muitos aqui, eu poderia ficar aqui 3 horas falando para você.
Só disso.
Só sobre isso, mas não vou cansar os ouvintes, né?
E doutor Nicola, na busca desse acesso efetivo à justiça, o incentivo aos métodos consensuais de solução de conflitos também é importante, doutor? Isso é algo também que é importante a gente destacar para os ouvintes?
Sim, com certeza. Por quê? Uma sociedade evoluída, uma sociedade fraterna, justa, solidária, como eu defendo aqui, ela prima essencialmente pelos métodos autocompositivos de resolução de conflito. E por quê? Porque você não precisaria que um terceiro estranho aos fatos viesse e dissesse como tem que se solucionar. E aqui são vários os exemplos. A gente teria a negociação, a conciliação, a arbitragem, também, que seria um método heterocompositivo, mas também a gente deixaria de lado, porque ali também é chamado um terceiro. Eu daria mais destaque para esses 3 métodos especificamente, que eu defendo aqui, né, no livro também, como a mediação, né, a conciliação e a negociação, como os expoentes de uma sociedade e que efetivamente pregam por esses valores. Porque as próprias partes ali, elas dariam fim ao próprio conflito de interesse. Não precisaria ali, o exemplo típico disso é a negociação, que é quando surge um conflito, não tem nenhum terceiro é chamado ali para ajudar na resolução. As próprias partes conseguem resolver. No Brasil, hoje, infelizmente, o que a gente tem visto muito é o seguinte, né? Acontece qualquer probleminha, fala, bom, nos vemos lá, então, perante o juiz, nós vamos resolver esse problema. As partes sequer tentam resolver por si só os conflitos de interesse. E isso também passa muito, como eu disse para você lá no começo, pelo nosso ensino jurídico. Como nós temos uma quantidade tremenda de profissionais de direito ali, ansiosos por demandas para poder sobreviver, né, para poder ter um ganho, a pessoa não quer ali resolver, não quer resolver dessa forma extrajudicial, vamos dizer assim, quer ingressar em juízo para, sei lá, receber honorários de sucumbência, assim por diante, o que é um erro, porque a gente vê em países onde isso funciona, por exemplo, os Estados Unidos, em que os grandes escritórios de advocacia têm os seus ganhos com 90% da sua receita com composições. Eles fazem lá, incentivam a negociação, a conciliação extrajudicial. Estranhamente, isso está até previsto no Código de Ética da Advocacia, no Estatuto da OAB, em que antes de se tentar se ingressar com qualquer ação, deveria ser tentado insistentemente, incansavelmente, a conciliação. Mas, infelizmente, na prática, não é isso que a gente vê. E o próprio Poder Judiciário também tem que investir mais nisso. Inclusive, está agora até previsto, né, no nosso novo Código de Processo Civil, que antes de qualquer prosseguimento de processo, salvo aqueles casos em que isso não seja viável, por questão legal, né, seja tentado a mediação e a conciliação. Né? Então, eu acho que isso seria um dos métodos até para que a gente conseguisse daí também, por fim, esse desafogamento aí do Poder Judiciário, que a gente tem hoje aí mais de 120 milhões de processos. Né? Então, você veja só, se a gente tem 120 milhões de processos, e vou fazer uma continha bem simples, contando que só existam duas partes em cada processo, que não é verdade, mas só para a gente facilitar. Já teríamos 220 milhões de pessoas envolvidas em litígio no Brasil.
É muita coisa.
Supera o número de habitantes dentro do país. Então, isso aí também é um ponto muito grave e muito sintomático dessa situação que nós vivemos.
Doutor Nicola, infelizmente nosso tempo está acabando, meia horinha, muito pouquinho para a gente discutir isso. Um assunto tão complexo como esse, né, doutor? Mas eu queria pedir para o senhor falar para os nossos ouvintes agora, para quem tiver interesse em adquirir essa obra, Ética e Acesso à Justiça à Luz dos Direitos da Personalidade. Como proceder? Onde que os ouvintes podem encontrar esse livro?
Então, ele foi lançado pela editora Juruá, né, aí de Curitiba mesmo, aqui de Curitiba mesmo, e ele se encontra disponível no site da editora, nas livrarias também da editora, nas livrarias do advogado, se encontra disponível também, mas o meio mais fácil e eficaz de acesso aqui vai ser a próprio site da editora Juruá, que ali tem todas as formas de envio ali, de pagamento, inclusive até para os associados da AMB, né, magistrados, assim, que porventura sejam associados, existe também um convênio que foi firmado e existe, não só com esse livro, mas todas as obras da Juruá, né, um desconto de 30% na aquisição para esse e qualquer outro livro, qualquer outro material da editora Juruá.
Que legal, doutor. Doutor Nicola, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, já sou eu que agradeço, estou sempre à disposição e queria parabenizar vocês pelo belo trabalho que vem desenvolvendo aí à frente da nossa rádio.
Muito obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.